amigos do Peladranet, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, eu tô aqui com ele, Vitinho da Comédia. Tudo bom, Vitinho?
Tudo bom. Honra ao Vitinho e morte ao Vitinha.
Quem tá aqui também, ele, Fernando Maidana. Tudo bom, Fernandinho?
Tudo bom, Gabu. Vitinha quase podia ser um daqueles personagens que a gente tem falado nos últimos Sextotinha Show, né?
É.
Vitinha da Comédia, Vatanha.
Porra, vai ser isso aí uns 6 meses. Né?
A gente consegue, cara. Porra, até hoje tá o Cabrito Esteves, imagina isso.
Pois é.
Tudo bom, tudo bom, Gabu, graças a Deus, tamo junto, alegria, tranquilidade, mais um Peladinho, dessa vez um pouco mais normal do que tava rolando nas últimas semanas.
Normal nunca é.
É, pois é, complicado usar o termo normal pra nós, mas tá bom.
É um novo normal.
É, gostei.
É o Vitinha.
Então, você vai falar um pouquinho de futebolzinho, vambora?
Bora.
Então, vamos, meus amigos.
Vambora.
Olha só, em começar o programa de hoje, reforçando o recado da semana passada, falando do nosso site novo, estamos com o peladranet.com.br, o blog morreu, o site nasceu, trocamos o padrinho pelo Apoia-se também oficialmente, tem lá no bloco do financiamento coletivo a gente falando disso, mas lembrando vocês que eram colaboradores do padrinho, que em maio acaba, o padrinho para de aceitar a colaboração no fim de maio, neste mês não, já não podem mais novas colaborações do padrinho, então até maio nós vamos continuar vendo lá o que vai arrecadar, né, pra fazer a contabilidade, e a partir de maio pra junho, a gente vai começar a contabilizar só no Apoia-se, só no Patreon. Então, acesse peladranet.com.br que você vai ver todas as informações aí do nosso financiamento coletivo. Lembrar vocês também, lembrar não, né? Contar isso aqui pra vocês, que o nosso e-mail tá com algum problema também. Eu tô arrumando, depois que eu mudei de site, provavelmente fiz alguma besteira nos direcionamentos do e-mail e tal. Preciso botar o servidor de e-mail em algum lugar. Então, calma todo mundo, calma, que irá rolar o e-mail do Peladinha certinho no endereço que sempre foi. Vai acontecer. Fiquem tranquilos, tá? Beijo. É isso. Vou corrigir por enquanto, então estamos sem cartinhas. Redes sociais, temos nosso Twitter, @peladanet, Instagram, @peladananet, e grupo de Telegram, t.me/peidegostosodemais, pra vocês entrarem e conversarem com a gente. Tem todos os links das redes sociais nossas particulares também no post do programa, tá? E também no site do Pelada, você vê lá nossas fotinhas, o descritivo da equipe, bem bacana, dá um page view lá pra nós.
Oh, impressionante, inclusive, o tanto que eu sou bonito. Central agora.
Verdade.
Caralho.
Tem projetos paralelos rolando, fábrica de filmes, daqui a pouco o Vitinho vai gravar, inclusive, né, Vitinho? Então estamos com pressa aqui?
Exatamente, correria. Tá rolando, essa semana saiu William Shakespeare, a Alameda de alguma coisa de Pinto. Eu não gravei esse, os caras ficaram falando de Pinto lá. Mas ficou bom.
Ah, você não gravou, mas sabe que ficou bom, entendi.
Eu editei, é uma magia.
Ah, então tá bom. E tem também o Mal Acompanhado saindo toda semana. Tenho Dentro da Minha Cabeça também, que essa semana estou com Pietra Príncipe falando sobre mudanças. Olha aí, finalmente aconteceu.
Grande episódio.
Grande episódio. E, cara, que encontro de príncipes, né? Eu e Pietra. Que momento, você que não lembra da Pietra Príncipe, apresentadora do Papo Calcinha, né, na Multishow, uma pessoa conhecida nos primórdios da internet, da blogosfera, 10, 11 anos atrás, a Pietra já tava por aí também. É uma das primeiras influencer geração Marimun, hein? Quase. A Marimun é a primeira influencer do Brasil pra vocês, gente? Pra mim ela é, hein?
Com certeza. Ela criou o cabelo colorido, você sabe.
Né? É, pioneira, né? Tem jeito.
É, não existia cores antes dela pintar o
cabelo. Não, era tudo em preto e branco.
Exato. Mas a Pietra Príncipe tá lá falando sobre mudanças no episódio chamado As Mudanças que Mudam a Gente, um podcast um tanto quanto melancólico, até nostálgico, e pra você pensar com a gente e sentir, pra despertar emoções. Isso é emocionante, né, Vitinho? Tem esse detalhe também.
É, sempre será.
Destacar duas notícias que eu vi no GE, antes da gente começar o programa e falar de Champions. A primeira é, caso Daniel Alves, justiça nega recursos contra a liberdade provisória. O Ministério Público Espanhol e os representantes da vítima tinham entrado com recurso contra a decisão que permitiu o jogador deixar a prisão, então ele permanece em liberdade provisória porque negaram os recursos aí, enfim. O outro é que Daniel Alves devolveu 150 mil euros ao Neymar pai, disse a advogada dele, Inês Guardiola, que o jogador pagou de volta o dinheiro emprestado para pagar a indenização antes do julgamento por estupro ali, aquilo que reduziu a pena dele. Ou seja, né, o pacto na nossa cara e foda-se que ele devolveu esse dinheiro, né? Podia enfiar no cu esse dinheiro, podia fazer o que ele quisesse. Não muda o fato que o pai do Neymar colaborou com a redução de pena de um estuprador.
É, e ele claramente tá devolvendo pra limpar a imagem do cara.
Limpar, como se limpasse, né? Não limpa bosta nenhuma. Porque pra quem vai achar que limpou, Vitinho, já não tinha achado que foi ruim que o pai do Neymar fez?
Sim.
Desde o começo.
É.
Não faz sentido nenhum. nenhum, na verdade.
Não, né? Não tem como,
tá devolvendo de verdade. Tipo, obrigado, toma aqui de volta.
É isso, ele tá devolvendo por uma questão pessoal. Isso não muda nada, no caso dele. Isso que eu quero dizer também, não muda nada. Nem pra ele, nem pro pai do Neymar.
Não, com certeza não, mas pra esses caras, né, eles não precisam de muito pra argumentar. A gente tá vendo já há bastante tempo.
Assim. É, enfim, é isso, né? Pra quem é burro, basta qualquer coisa que o burro abraça. Quem achar? Começaram as quartas de final, vamos falar dos jogos de terça-feira, 9 de abril, começando pelo melhor jogo de Champions que eu vi nos últimos anos, hein?
Jogaço, tá maluco.
Absurdo, absurdo.
O que esse jogo representa, né, Vitinho? Pô, o maior time da história da Champions League contra o atual campeão, o atual melhor time, né, da Champions. Eles já se enfrentaram nos últimos dois anos, né, enfim, em 2022 deu Real, 2023 deu City, e agora em 24 o jogo tá empatado, começou Real 3, Manchester City também 3. O jogo que, cara, prometeu e entregou emoção do começo ao fim. Começou frenético com o que eu vou chamar de frango do Lunin, com 2 minutos na cobrança de falta.
Muito frango, muito frango.
Ao mesmo tempo que foi frango, foi genial o que o Bernardo Silva fez, sabe? O Bernardo Silva não tem nada a ver com o Lunin tá mal posicionado, e foi gênio, tá, de bater essa falta pro gol, que era uma falta pra cruzar.
Sim. O Bernardo Silva é foda, cara. Ele é muito
bom. E 1 minuto de jogo, né? Isso que é um absurdo.
2 minutos, é. O Bernardo Silva pegou o goleiro despreparado, e pra mim, já falei isso no Pelado, vou repetir. O jogador mais decisivo do Manchester City. Mas esse jogo grande é com ele, cara. É complicado, mano. Moleque é foda.
É ele e o Rodri, né?
Agora o Rodri, né? Mas eu digo historicamente, assim, nos últimos anos.
É diferente do que acontece com o De Bruyne, ele sempre aparece, né, mano? Sempre puxa pra si responsabilidade que não precisa.
Não, vamos falar disso, né? Porque o De Bruyne cagou na calça, literalmente, né? Nesse jogo, ele tava com caganeira.
Caralho, mano. Como pode?
Porra. Piada pronta, mano.
É, realmente é. Não dá pra negar que é piada pronta. Mas a gente tem que falar também, assim, que o cara tá voltando de lesão e que ele tá muito bem, né?
Tá bem pra caramba, não. Mas qualquer jogo contra o Crystal Palace, ele arrebenta, Vitinho. Justamente essa
a
crítica.
Mas o De Bruyne sempre foi isso, cara. A gente sempre comenta isso, que ele joga pra caralho.
Ah, eu discordo disso aí na última Champions.
Vitinho, de verdade, mano. Ó,
cara, a última Champions, no jogo de volta contra o Real, inclusive, e no da ida, ele jogou pra caralho. Ele, pô, só machucando. Ele machuca, mano.
Não, mas peraí, caganeira é uma coisa, e a final da Champions ele sentiu também, enfim, é foda, porque o De Bruyne realmente, assim, essa é uma crítica que fazem dele, eu faço pra ele também, porque ele tem dificuldade em brilhar no jogo que vai decidir mesmo. Eu considero também que ano passado contra o Real ele regaçou, Vitinho, acho que foi uma exceção pra carreira do De Bruyne, inclusive, porque tirando o jogo contra o Brasil na Copa de 2018, que ele também rebentou, eu não lembrava de outro jogo que o De Bruyne tinha ido bem, importante mesmo, jogo grande. Sempre vejo ele regaçando com muita constância no inglês, o que é um baita mérito. De Bruyne é um baita jogador, tô falando que ele é ruim, mas que pipoca, pipoca.
É isso, tem jogador que pipoca, mano, tem jogador que não dá pra confiar na hora do jogo de pressão, e beleza, o resto do campeonato tá presente.
Eu só acho estranho atribuir lesão a pipocar, porque não é culpa do cara.
Mas não foi lesão, foi caganeira, ô Vitinho.
Ok, mas você acabou de falar da final da Champions, que, enfim, e caganeira, na minha opinião, é lesão, porque o cara tá todo momento ali com risco de borrar um short que é branco do Manchester City, então é um risco gravíssimo.
Eu acho que ele, inclusive, borrou, tá? Porque ele saiu correndo no meio do segundo tempo e pro vestiário.
Então, e aí eu não queria estar na situação do De Bruyne. Você tá falando aqui, mas eu não queria.
Tá bom, mas ó, o Bernardo Silva abriu o placar com 2 minutos. Aí o City entrou no modo, cara, que eu detesto, tá? A verdade é que o City, maior parte do jogo, ficou se defendendo com a bola no pé. Porque não atacava, não agredia o Real. Ficava trocando passe, trocando passe, trocando passe. Não batia a bola pro gol. E a verdade é que começaram a aparecer chances pro Real em contra-ataque do City. Em erros, cara.
Sim.
E aí, pô, aos 12, o Real fez com o City o que o City faz com todo mundo. Ficou 1 minuto e pouco tocando bola ali. O City não via a cor da bola. O Camavinga chutou, a bola desviou no Rubem Dias. E 1-1. Gol do Real Madrid de empate. Deram gol contra, achei absurdo, tá? Gol do Camavinga pra mim.
Também achei. Mas eu acho impressionante como é que o time deixar de ser ofensivo faz ele ficar meio ruim na defesa também, né? Porque o City antes, tipo, sei lá, os meias, eles chegavam mais. E aí eu acho que isso causava um medo do adversário de sair de uma vez, porque, pô, vai chegar algum Dogan, vai chegar não sei quem, até o De Bruyne mesmo.
Mahrez.
O Mahrez. Aí agora não tem esses caras agudo que entra dentro da área, que finaliza pra cacete e tal, tirando o Bernardo Silva.
É.
O resto é Grealish, é uns caras que não faz porra nenhuma.
Isso que eu ia falar, assim, quando você tem um cara como o Grealish no time, que pra mim, sinceramente, tipo, com todo o respeito que o Grealish não merece, ele é fraco, mano.
Ele é um jogador fraco, é isso.
Fraco de mental, fraco de habilidade. É um jogador ok, um jogador... Cara, no City, se você botar o Gabriel Peck, ele vai fazer o que o Grealish faz, mano.
Pô, eu acho que o Doku lá que entra, eu achei melhor do que o Grealish, muito melhor do que o Grealish.
Também acho, também acho. O Foden, pra mim, tá sobrando muito nas costas dele. Principalmente quando o De Bruyne não joga. Sobra muito o jogo do City nas costas do Foden, que é um garoto, pô. É um moleque. E aí, pô, o Real empatou com o chute do Camavinga, que deram o gol contra do Rubem Dias, achei absurdo. Porque, assim, se o zagueiro não pode tentar cortar a bola que ele acaba fazendo gol contra, pô, vai tomar no cu, tá ligado?
É, aí é foda. Exato, qualquer bola que bater no zagueiro é gol contra também, é.
E não é nem como se ele tivesse tentado. Na real, ali, ele tava passando e a bola bateu no calcanhar dele, mano.
Bateu, acho que na coxa, na bunda, sei lá onde bateu. É.
Mas bateu nas costas, ele tava passando da bola já.
Só que o lance é, mano, o Camavinga chutou no gol. Ele não tava cruzando, tá ligado? Ele chutou no gol. Era um chute. Pô, desviou, entrou, é gol do Camavinga.
Não, então, o gol do Bernardo Silva tem que ser do Donnarumma, então. Se for ser assim.
Donnarumma não, né? Do Lunin.
Ah, é, né? Eu já tô acusando outro goleiro aqui antes de chegar nele. Nós vamos chegar.
Fraco também. Falando em fraco, vamos chegar nele já.
Horroroso, horroroso.
Mas, aí, cara, baita bola do Vini pro Rodrigo, 2 minutos depois do gol do Camavinga, que não foi do Camavinga. Camavinga de Schrödinger, né? Baita bola do Vini de canhota pro Rodrigo. O Rodrigo saiu correndo, fez um golaço frio. Absurdo. Com chute igual do Bebeto fraquinho. Só faltava dar em gol contra do Rubem Dias de novo nesse lance, que desviou também no pé dele, né? Mas golaço do Rodrigo, camisa 11, fez ali o gol da virada. Aos 14 do primeiro tempo, já tava 2-1 de virada pro Real Madrid. Que jogão, mano.
E o Ancelotti entrou com o Rodrigo na esquerda, né? E aí o Bellingham e o Vinícius Júnior na ponta de centroavante. Centroavante não, de atacante os dois, né? Mas
o Vini Júnior é de centroavante praticamente. O Bellingham, ele jogou de falso 9. Parecia pra mim que tava o Rodrigo aberto total pra esquerda e o Vini de centroavante puxando pra esquerda e os dois fazendo uma dobradinha ali, né? Não parecia que o Bellingham tava lá na frente estocado. Parecia que ele vinha depois do Vini.
É, e aí o outro lado meio era Bellingham e Valverde, né? Pela direita, assim.
Isso, mas assim, o Valverde muito atrás, porque o ataque, o Real concentrou o ataque pela esquerda, né? Isso é verdade. Concentrou toda a bola de ataque pra lá.
Sim.
Mal atacou pela direita. Tanto que, assim, os 3 gols saíram de lá, né? Os 3 gols do Real Madrid foram em jogadas pela esquerda, enfim. O segundo, o último gol, o Vini cruza pro Valverde, mas ele cruza da esquerda, né? O Valverde tá livre justamente porque tá todo mundo na esquerda.
Não, e a formação aí era diferente. O Valverde tinha trocado de posição também, porque o Rodrigo já tinha saído.
Isso,
o
Roselu já ainda não tava. O Roselu entrou no Vini.
Mas...
Nem vamos falar desse filho da puta também.
Pelo amor de Deus, vamos perder 10 segundos aqui com o Roselu.
O primeiro lance dele já tropeçou na bola, ela foi pra longe.
É, muito bom.
Ele acreditava tanto que ele é um merda. Se colocar o Maguire pra marcar o Roselu, o que que acontece?
Capaz.
Sai gol ou não?
Fim dos tempos.
É um dilema.
Acho que o juiz expulsa os dois e segue o jogo. Acho que esse é o mais correto.
É isso.
Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que no segundo tempo a toada foi essa que eu falei, né? O City se defendendo com a bola e o Real tendo chances, cara, reais de gol. O Bellingham, a entregada que a zaga do City dá no pé dele, ele não pode perder aquele gol. Não pode perder. Tem que pelo menos bater no gol. O goleiro Ortega mal posicionado.
Reclamou muito. Uma perna desgraçada o jogo inteiro,
o Bellingham. Reclamou muito e jogou pouco o Bellingham
nessa partida,
cara. É. E o Vini Júnior também recebeu um bolão do Rodrigo e bateu por cima do gol. Pelo menos o Vini chutou, né? Mas assim, mesmo assim, tem que fazer também. É a mesma coisa que a gente falou dele na seleção. Ontem tava o Vini na seleção em campo, hein? Caralho.
Jogou melhor. Jogou melhor do que na seleção.
Mas... fez duas assistências. Fez duas assistências. Foda.
É, o que a gente falou. Num dia ruim, o cara dá duas bolas no pé contra o time campeão da Champions. Mas tinha que fazer.
Tinha que fazer. Não. Esse gol ele tinha que fazer, cara. E aí o City teve 5 minutos de inspiração pura, aos 21, golaço do Foden de canhota no ângulo, absurdo.
Absurdo.
Os 3 absurdo. Gols do segundo tempo foram golaços, né? O gol do Guardiola também, de fora da área, golaço também, baita chute.
É, só que o Guardiola foi sem querer, né? O Guardiola não sabe fazer aquilo ali, não.
Não, porra, foi por querer. Foi um golpe de sorte, ele não sabe fazer, também acho, mas foi porque ele queria fazer aquilo.
O cara acertou o time shot do
Fih. É isso. E aos 34, o Vini cruzou da esquerda pra direita, o Valverde emendou de primeira pra empatar o jogo 3-3, números finais. Real Madrid 3, City também 3. E vou falar, hein, cara. Acho que, apesar do jogo ter sido posse de bola pro City, pra mim o Real teve muito mais chances que o City, cara. Não sei vocês.
Sim.
Não, o Real foi melhor no jogo. Posse de bola é do City, né? Qualquer partida é do City.
É, o Ancelotti foi inteligente, cara, porque ele sabendo que ia ter menos posse, pô, olha aí, o City teve 62 contra 38 de posse de bola. O Real deu 14 chutes, o City 12.
Sim, o Real foi mais contundente.
E o Real, beleza, chutou 5 no gol, o City 6, tá? Mas, cara, olha isso, o Real criou mais chances claras, e fora as bolas na cara, tipo a do Vini, que ele chutou direto pra fora.
Não, é isso. Não, e o City sem o De Bruyne perde muita achada pro Haaland, assim, o Haaland não participa do jogo.
Não, o Haaland morreu. A gente falou isso do De Bruyne pipocar, mas o Haaland é outro que tem que começar a aparecer em jogo importante da Champions,
hein? É, mas assim, é isso que eu ia falar, inclusive, assim, tipo, a gente vê a diferença absurda que faz o City não ter o De Bruyne e que o Haaland não tá mais metendo gol. É isso, assim. Cai o número de chances que ele tem, porque não tem um cara ali. É, mas eu queria falar um negócio, que o Guardiola é muito gênio, assim, apesar dele tá sem o De Bruyne, um time meio fodido. Ele, no segundo tempo, ele, em vez de trocar a escalação, trocar jogador, ele mudou os jogadores que já estavam, mas a posição deles dentro do campo, é. O Rodri não tava muito bem, ele falou, só fica um pouco mais e o Stone sobe. Tipo, umas coisas que a gente não vê.
Foda-se também, cara. Tava sumido.
Sim, acho que ele tava pela direita no primeiro tempo, aí ele pôs pra jogar centralizado, sem trocar ninguém.
É, isso é foda mesmo, mano. E de novo, cara, mesmo num jogo em que o Vidani falou aí, né, o Real foi melhor, o City fez 3 gols de novo. Continua fazendo, metendo 3 gols em todos os jogos.
Pois é, é muita loucura isso, né, mano? Cara, vocês às vezes ficam surpresos quando vocês percebem que o Vini, o Haaland e o Foden têm 23 anos cada um, e eles são talvez os protagonistas principais dos principais times da Champions, mano. Rodrigo também, né? Rodrigo também tem 23.
É muito foda, porque esses moleques são tão absurdos quanto foram no esporte, assim, Cristiano e Messi, mas não tem o mesmo barulho, né, velho? E eles são tão absurdos quanto.
Eu não acho que são tão absurdos. Não acho que são tão absurdos quanto.
Cara,
não,
eu não digo no impacto mundial, assim, mas é o que você tá falando. Eles são os protagonistas de hoje.
Sim, mas é, mas é que o Messi, pra eles. O Messi com 22 anos era o melhor do mundo, assim, disparado.
Né? 7 vezes já.
É, não, e assim, tem um lance de número mesmo, né? Tipo, nenhum desses fez uma temporada. O Haaland fez a primeira temporada de Messi dele ano passado, né? É. Mas essas temporadas de fazer 50 gols, 20 assistências que o Cristiano Messi fazia todo ano?
Sim, sim.
É foda, vocês estão devendo.
Verdade. E é o que a gente falou também, né? O Vini, ele é foda, mas ele não dá pra gente colocar na mesma prateleira, né?
Ainda não, é.
Agora, deixa eu falar um bagulho. Se o Rodrigo jogasse no City, no lugar que o Grealish joga, ele fazia 70 gols no ano.
Nossa senhora, como o Rodrigo é bom, né, mano? Caralho. Ele
é muito versátil, né, mano?
O Rodrigo é muito bom, cara. Oh, mano, assim, de verdade, eu tô muito feliz com o Rodrigo de 10 da seleção.
Também,
assim. Sim, por mim, Neymar aposentou, tá tudo bem. Pra mim, o meu 10 é o Rodrigo mesmo. Inclusive, se o Modric aposentar, vem, o Rodrigo pega 10, cara. Tem que pegar 10.
Pra mim, é um absurdo cogitar a volta do Neymar agora que os caras estão, de fato, puxando protagonismo pra si, cara. O Neymar tá sem jogar há um ano, sei lá.
Não, cara, faz se, falta, se o Mbappé não for pro Real, alguma coisa acontecer, e o ataque do Real realmente for Endrick, Vini e Rodrigo, desculpa, o Neymar não tem que ser convocado, nem se ele tiver que fazer 90 gols no ano. Não tem como convocar ele.
Última notícia que eu vi sobre o Neymar foi sobre ele conseguir a liberação do lago artificial dele em Mangaratiba. Não foi sobre futebol. Eu não considero mais o Neymar na mesa, na prateleira. Acabou o Neymar. Acabou.
É.
Não tem mais o que conversar sobre ele. Eu trouxe ele aqui e já tô puto por ter trazido. Porque acho que nem devia ter trazido. Bom, ó. Beleza. Esse foi o jogaço de terça-feira. Teve também outro jogaço, né? Arsenal 2, Bayern de Munique também 2. 2x2 é esse jogo. O Saka abriu o placar aos 12 em bela jogada pela esquerda. Um tanto vacilo na zaga do Bayern, que marcou fofo. Entregou no começo do lance, inclusive. Mas golaço do Saka.
É, não, entrega no lance todo. Eles dão um espaço absurdo pro Saka dentro da área. Chuta, vai. Faz o gol.
É o marcar fofo. Isso que eu tô falando. Marcar fofo total. Que
teve de marcar fofo, cara. Nesse jogo também, vou te contar.
Viu? Cara, assim, pra mim, a grande... Assim, o Gabriel Magalhães não pode ser convocado mais, inclusive, tá? Só por esse jogo. Porque ele errou o passe no meio campo, que deu o contra-ataque alemão e o gol do Gnabry aos 18. E ele fez o pênalti que não marcaram. Bizarro que ele botou a mão na bola, vocês viram?
Mano, o que foi isso, cara? Bizarro.
Absurdo. Isso não existe, cara. Eu tô com o PC de Oliveira, que falou, porque o juiz disse que não marcou penalidade porque considerou um erro infantil do Gabriel. Falou, cara, não vou fazer isso com futebol e tal. Só que o PC falou, cara, você não tá lidando com criança, é atleta profissional. Eles têm que saber a regra.
Mano, ele sentiu a pressão. Ele sentiu a pressão de estar na casa do Arsenal e não quis marcar.
Eu acho também.
É, mas assim, é bizarro, cara, porque a gente já viu lances assim no futebol várias vezes e não tem sentido não marcar. O cara, beleza, o cara tá desatento. Tá desatento, sai do jogo então, pede pra substituição.
É, e daí, um erro infantil, cara? E daí? Então foi um pênalti infantil, pronto.
Exato, não é justificativa. O Tuchel falou que o que deixou eles puto foi isso, porque ele falou pros jogadores que foi um erro infantil e que não daria um pênalti desse num jogo de quarta de final. A explicação é terrível, é tipo, toque de mão, vamos ver, é um toque de mão de uma criança ou de um adulto? Nesse momento era a criança anterior do Gabriel Magalhães, né, lando a bola?
Tem que ver o tamanho da mão dele, porque às vezes a mão dele é bem pequena, aí ele
compõe. Se for uma mãozinha, né?
A mãozinha do Todo Mundo em Pânico 2, aí...
Não, o PC de Oliveira falou e é verdade, cara, cobrança de tiro de meta, a bola tem que estar parada, a bola tá em jogo, se for chutado e se mover claramente. Quando ele pegou com a mão, depois do toque do goleiro, ele cometeu o pênalti. É isso.
É, e assim, desculpa, o VAR tinha que parar e voltar e marcar o pênalti.
Tinha.
É obrigação.
Tinha que mandar pelo menos o juiz ir pro VAR. Ó, a gente recomenda. Erro. Todo erro agora, Vitinho, de arbitragem em campo é do VAR também. É isso. Se o VAR não chamar, é do VAR. É. Tem que chamar.
Acho que esses caras ficam bagulho... cagaço de contestar o juiz. De falar, o juiz já resolveu, então deixa pra lá.
Não dá, cara. Não dá.
É, mas esse bagulho tá triste. Tem muitas coisas de protocolo do VAR que não faz sentido. Cara. Muitas coisas.
É, não. Tem que melhorar, cara. E assim, aos 32, pênalti pro Bayern, Harry Kane na bola e o Raya já tava comprando um sanduíche lá no, na lanchonete do gramado. Nunca vi um goleiro que se antecipa tanto.
Pelo amor de Deus.
O goleiro já tava pulando. Ô, Vitinho. Faltava, o Harry Kane falou, né, que estudou ele antes e sabia que ele se antecipava. Mas, cara, ele se antecipou 3 segundos, cara. Foi muito tempo.
É.
Muito tempo, cara.
Ele, eu acho que ele é ansioso e tá sem um remédio dele de ansiedade. Isso é claramente é isso. Porque não é possível. Não é o Mbappé correndo pro pé. É o Harry Kane. Ele tá vindo devagarzinho, irmão. Dá pra ver.
Pô, e assim, cara, é um jogo decisivo, tá ligado? Porra, o Harry Kane tem muita chance de errar. É só ficar no meio.
Exatamente.
Mas mesmo assim, cara, o Raya, assim, inexplicável. O vídeo dele pulando em câmera lenta parece que o Ki do Harry Kane derruba o goleiro. Bizarro. O gol de empate do Arsenal, jogadaça do Jesus. Toda vez que o Jesus faz um lance foda, eu fico puto, com medo dele ser convocado. Mas que lance absurdo do Jesus, tá?
Não, mas isso é uma das coisas que o Endrick vai tirar. O Endrick vai tirar esse medo aí, entendeu? Porque mesmo assim, o Gabriel Jesus pode fazer o que ele quiser. Ele não vai ser titular no lugar do Endrick.
Será, cara? Eu tô com medo ainda. Mas cortou geral dentro da área, rolou a bola de ladinho, o Trossard chegou empatando a partida ao segundo tempo, com 31 minutos no relógio. Então, Arsenal 2, Bayern de Munique também 2. Os dois jogos de terça abertos, né? Pra semana que vem.
Sim. É, e o Arsenal reclama também que no final, o último lance do jogo, tem um pênalti no Saka que o juiz não deu. Então, ele não deu um pênalti pros dois lados.
Não, não dá, não dá. Assim, ele podia, tinha que ter uns 4 pênaltis não dado pra aquele pênalti do Gabriel Magalhães não poder ser dado. É. Sim, é um bagulho bizarro. Porque qualquer outro lance é discutível, isso e aquilo. Agora, esse do Gabriel Magalhães é um erro que dá vontade de ficar falando todo o programa que nem o do Yuri Alberto lá, do Corinthians.
Não, eu acho que tinha que fazer um muralzinho da vergonha e pôr um print lá no Arsenal lá com ele e pôr na mão.
É isso. Não, pô, pra mim, assim, esse juiz tinha que pegar a geladeira mesmo. Vai apitar o jogo do Wrexham lá na quarta divisão. Vai lá, vai, corre. Não vem pra apitar Champions, porra. Que isso? Tanto juiz precisando de trabalho? Para. Vai se fuder, cara. Dá não. Jogos de quarta-feira, então. Dia 10 de abril. Paris Saint-Germain 2, Barcelona 3. Em jogo com duas viradas, o pequenininho Paris Saint-Germain sai perdendo pro Barça no jogo de ida em casa. Parecia um jogo que ninguém queria ganhar, porque o Barcelona também tá num momento complicado. Mas o PSG foi muito mais incompetente e saiu na frente com a incompetência dele pra perder o primeiro jogo. Finalmente gol do Rafinha na Champions, hein? Yamal deu um passe de três dedos que não alcançou o Lewandowski, mas encontrou livre o Rafinha, que abriu o placar no primeiro tempo aos 37. Primeiro gol na competição de Rafinha. Maidana, tá feliz?
Tô feliz. Primeiro e o segundo. Já veio junto.
É o mesmo jogo. O
segundo veio depois, exato.
É, não. É. E ele jogou muito o jogo todo, assim. Jogou muito bem. Teve que jogar dos dois lados.
Outra, né, coisa que eu fico puto, hein? Não pode.
E o pior é que ele já tá. Já foi convocado. Então vai de novo.
É, então. E ele é o tipo de cara que não precisa de muito, né? Se ele estiver fazendo 4 golzinhos no ano, ele vai ser convocado.
Ele vai.
Foda.
A gente sabe que ele vai.
Eu fico feliz, mano. Que seja. Vamos pensar melhor que ele jogue bem e que melhore. E aí consiga fazer
É, não, mas assim, ele fez, no banco, né? Ele no banco é uma boa opção. Eu gosto de ter o Rafinha.
Ele esquenta como... bem, ele esquenta.
Ah, eu acho que vocês estão de novo. Cara, é foda, porque assim, eu queria dar uma renovada nessa ponta direita também, porque, pô, tá foda. E aí, é foda, porque ele vai jogar bem, ele vai ser convocado. É foda, é isso, gente. Vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer. Mas eu queria testar o Savinho mais tempo, tá ligado? Testar os outros caras mais tempo.
É isso.
Testar mesmo essa formação com o Rodrigo, de repente o Endrick pra direita junto com o Paquetá.
Nós ficamos um ano sem técnico, você não mandou vaga lá. Tava, é só mandar
o
currículo.
Eu tentei ser presidente da CBF. Olha o que aconteceu quando eu lancei minha candidatura, Vitinho. Tudo deu certo.
Você mirou errado.
Na volta pro segundo tempo, Dembélé aproveitou a sobra na bola mal rebatida pelo Ronald Araújo, driblou bonito, bateu forte no alto pra empatar os 3 minutos.
Golaço.
Golaço do Dembélé.
Sem querer. Não. Vamos falar
que... Não foi. Puta que pariu.
Ele escorregou e a bola foi no ângulo. Ele não queria fazer aquilo ali, vida.
Ô, Vitinho, o drible ele quis fazer, ele queria chutar. Porra,
mas ele não ia chutar ali. É só isso que tem que ser dito.
Com a força que ele chutou, talvez não ia mesmo.
Então.
Tá bomba, cara.
É isso. Foi um golaço? Foi. Mas foi sem querer também. Tá tudo bem.
O Vitinha virou no lance seguinte, aos 5, aproveitando a bola enfiada e chutando o rasteiro no cantinho. Aí o Barça, que tava perdendo, falou: é o PSG, gente. Fica tranquilo. Aos 17, golaço. Começou com uma falha do Beraldo, que quase entregou o gol o Beraldo. Hein? Aí sobrou a bola, voltou lá pra frente. O Pedro recebeu, lançou por cima e o Rafinha bateu bonito de primeira pro fundo do gol. 2x2.
Ó, e o Pedro tava machucado, tinha acabado de voltar. Esse foi o primeiro toque na bola dele do jogo. É. Foi esse passo pro Rafinha.
Aí o Christensen cabeceou, aproveitando o cruzamento do escanteio pra virar o jogo novamente pro Barça aos 32 do segundo.
Bizarro.
E ficou 3-2 Barcelona. Eu acho, sinceramente, que já deu pro PSG.
Ah, o Donnarumma, de verdade, eu acho que ele é o pior goleiro adulto que eu já vi aí.
Mas é erro infantil que ele cometeu, devia anular os gols.
também acho. Se for olhar por aí, eu também acho. Porque o goleiro não saiu do gol.
Tem que medir a mãozinha do Donnarumma.
O goleiro, é escanteio, o goleiro não sai do gol. Mano, o Christensen cabeceia dentro da pequena área e o Donnarumma não saiu do gol.
Parado embaixo da, embaixo da trave.
É bizarro, cara. Ele é bizarro, desculpa.
PSG, tem só uma manchete que eu queria ler pro Vitinho, que é Marquinhos se torna o recordista de jogos com a camisa do PSG. O zagueiro brasileiro atingiu 436 partidas pelo PSG ao entrar em campo contra o Barça.
Nossa, é isso. Que vergonha. Mal
pra caralho.
Que vergonha isso, hein? Que
jogou péssimo muito mal Marco hoje
na carreira. Isso é terrível.
Muito mal hoje no jogo, Marcos.
Péssima marca pro Marquinhos ter sido obrigado a jogar 436 jogos pelo PSG. Concordo. E pro PSG é uma vergonha também ter o Marquinhos como recordista de qualquer coisa.
Com certeza, é. Com certeza.
Não, mas é um marco muito grande, é o Marquinhos.
Porque eu acho que prejudicou a carreira dele ter ido pra lá. Ele num time grande, ele teria sido um... Que ele era muito bom, mano.
Acho que ele tinha que ter saído.
É, essa porra desse time possuiu ele, que ele foi o último que ficou, foi todo mundo embora, só ele tá lá.
Pô, faz tipo 11 anos que ele tá no PSG, gente. 11 anos, cara. Pô, é isso. Isso é aposentar, gente, na moral. Pra mim é igual o Oscar, que tá lá na China desde que acabou o 7-1.
É acomoda, né?
É isso. Não, e é triste porque você pensa que nesses 11 anos, por pelo menos 2, 3, ele foi o melhor zagueiro do mundo, mesmo estando no PSG. Imagina ele num City.
Pois é, imagina que ele não seria se ele estivesse no Real Madrid, no City.
É, então, porra, é um desperdício desgraçado mesmo.
E você acha que ele não tinha mercado? Porra.
Claro que tinha.
Vai se fuder, cara. Eu me arrisco a dizer que o Thiago Silva no Chelsea tá merecendo mais convocação que o Marquinhos, inclusive, mesmo com 49 anos de idade.
Eu só vou concordar, eu gosto do Thiago Silva, cara.
É, muito bom.
Atlético de Madrid 2, Borussia Dortmund 1. O único time de casa que venceu na rodada, né, o Atlético, resolveu o jogo no primeiro tempo com duas cagadas do Borussia Dortmund, essa é a verdade. Então. Primeiro gol, a bola sobrou pro Depoel, depois, assim, totalmente livre na saída de bola errada do Dortmund. O goleiro Kobel, cara, que era o goleiro menos vazado da Champions, foi sair jogando e entregou ali a bola pros atacantes. Atacantes do Atlético de Madrid. E gol dele, hein? Nosso querido Samulino. Nova dormida na zaga do Borussia. A bola sobrou pro Griezmann, que lançou o brasileiro. Só dominou, tranquilo, bateu pro gol 2-0. E o Atlético de Madrid, que parecia que tava fazendo um jogo tranquilo pra matar o jogo, no segundo tempo desligou completamente e o Borussia começou a atacar pra caralho, hein?
Perdeu um monte de gol na cara, velho. Perdeu um monte de gol feito também. Puta que pariu.
Borussia empatou só no finzinho do jogo, os 36, com o artilheiro Haller do segundo tempo.
Empatou não, diminuiu.
Diminuiu, desculpa, foi diminuir. Linda jogada, começou com toque de letra ali, terminou com a finalização típica de centroavante do Marfinense. Belo toque do Brandt pra ele, inclusive. Então ficou 2-1 Atlético de Madrid e Borussia. Jogos abertos. A verdade é que eu brinquei do PSG, mas eu acho que todos os jogos estão abertos, né, pra semana que vem.
É, só que esse último aí, Borussia e Atlético de Madrid, é o jogo pra ver quem vai ser eliminado primeiro na próxima fase, né? É. Então, assim...
É, eu acho que é o jogo da zebra, né? A gente sabe que quem sair daí é zebra, de qualquer jeito, em qualquer combinação que sair dos outros jogos.
Eles deram sorte de cair um contra o outro, né? Que aí vai um pouquinho mais longe.
É, tem
que
pelo menos brinca um pouquinho, né?
É, vai ganhar um prêmiozinho maior ali
depois. Inclusive, vale lembrar, né? Quem ganhar de City Real deve pegar o Bayern de Munique, né? Se passar contra o Arsenal.
Essa aí é a final,
inclusive, né? Eu acho que tinha que anular todos os gols desse jogo, porque ninguém vai passar na próxima fase.
Todos infantis.
Tudo gol infantil, jogo infantil.
Jogo infantil. Futebol infantil, hashtag.
Hoje eu mandei no Twitter falando em futebol infantil.
Olha aí.
Por que a gente chama futebol de salão de futsal e não chama dança de salão de dançal?
Pode começar.
É verdade.
Instaurar um movimento aí.
Pro dançal.
Mas aí qual é a dança, a dança que é o equivalente ao futebol? A dança? Dança?
Dança, dança.
Ou dança de campo?
Putz, dança society. Será que tem dança society?
Ou dança society é muito bom.
Country.
Hashtag dança society.
Dança mesa, tem fute mesa.
Olha. Dan mesa.
É verdade.
Dança de botão.
Dança de botão.
Esgotamos todos, hein, gente? Fomos pra todos. Dança americana, não?
Pode ser.
Dança americana, Deus me livre, não pode.
Não pode.
Isso. Ó, queria lembrar todo mundo que o Padrim, já comentou, tá encerrando sua operação no dia 30 de maio desse ano. A partir de abril não são aceitos novos apoios. E maio é o último mês com cobrança pros apoiadores. Então a gente já preparou a campanha no Apoia-se, no apoia.se/peladranet. Colaboradores do Padrim, atenção, migrem pro Apoia-se ou pro Patreon quanto antes. No nosso novo site, peladranet.com.br, tem informações simples pra você colaborar em qualquer uma das plataformas, fica fácil demais. Link no post tanto pro Apoia-se quanto para o Patreon. A gente tá em duas plataformas de financiamento coletivo que eu já citei, pra você colaborar com a gente com a partir de R$1. Em março, a gente está com R$1.689,08, com um total de 134 colaboradores. Então eu peço você, ouvinte do Peladinha, colabore com R$1 para a gente bater 150 colaboradores. Você que estava lá no Padrim, migre logo pro Apoia-se e vamos tentar voltar a bater 150 colaboradores no mês que vem. Libertadores, vamos falar aqui os jogos dos times brasileiros de terça-feira, dia 9 de abril. Começar pelo Grupo A, Fluminense 2, Colo-Colo 1. Vocês viram os jogos da Libertadores? Acho que não viram, né? Não se interessa com isso, tá?
Não vi, não vi. Qualquer jogo que tem um time que chama Colo-Colo, eu não vou ver nenhum Melhores Momentos.
Tá. Só pra dar um panorama desse jogo, Vidal, antes do jogo, tava provocando. Ele tá no Colo-Colo agora, né? Ele que, inclusive, foi muito bem recebido no Maracanã, com muita vaia, sem parar em todo o toque que ele dava na bola. Ele provocou o Marcelo falando, quero ver ele contra o Zavala ou Bolados. Gostei muito do nome Bolados, nome de jogador do Colo-Colo. Ele falando que tava com ansiedade pra ver os companheiros jogando contra o lateral. Quero ver quando correrem do lado dele, o que, que ele vai fazer. Bom, o Marcelo venceu o jogo por 2-1. Essa é verdade. O Vidal mamou. Começou com um golaço do melhor em campo, Marquinhos, com 5 minutos de jogo. A la Robin, cortou da direita pra esquerda, bateu firme de canhota e fez um verdadeiro golaço pro Fluminense, o campeão da Libertadores aí, que agora tá com 4 pontos, ainda invicto, abriu o placar com esse baita golaço. Com 18, o Colo-Colo foi pro escanteio na área, gol de cabeça do Guilherme Paiva, e o Marquinhos rabiscou pra caralho no lado direito do Fluminense, cruzou uma pro Marcelo, que foi um pouco longe, mas no segundo, com 6 minutos, cruzou na medida pro Cano cabecear e desempatar 2-1. Germancano e Marquinhos, os gols da vitória. Colo-Colo teve um gol bem anulado por toque de mão do atacante, além do Weinberg expulso no final do jogo. Basicamente, Fernando Diniz aí mostrando força na Libertadores, indo invicto com 4 pontos em 6 disputados.
É isso, e bom que ele tá lá exatamente onde ele tem que estar, o Fernando Diniz, no Fluminense, quietinho no canto dele.
Exato.
Eu acho que o Marcelo manda mais nesse time aí do que o Diniz, e é por isso que esse time tá dando certo, viu?
Cara, o Marcelo que inclusive postou várias fotos dele dividindo bola com o Vidal e tal, e comentou com a legenda, tudo no seu devido lugar, máximo respeito ao futebol, sempre botando tudo no seu devido lugar. Maravilhosa a provocação de volta. Marcelo é um ídolo absurdo.
Marcelo é foda.
Oh, desculpa, essa disputa do Vidal que ganhou uma Copa América contra o Marcelo, vai tomar no cu, Vidal. É. De verdade, irmão.
O maior campeão de Champions de todos os tempos, talvez.
É, irmão.
Porra, vai se fuder.
Porra, peraí. O maior atrasado da história do esporte.
Não.
E o Vidal.
Roberto Carlos aí, nós temos que brigar.
Ah, e o Roberto Carlos era atacante. Você nunca jogou videogame na sua vida, foi uma merda, hein?
É, verdade, tá bom. Grupo C, tivemos Grêmio 0, Rote Pato 2. A tática do Renato Gaúcho de poupar na Libertadores tem funcionado muito bem.
Eu acho maravilhoso. Você falou o Atipato, parece que você falou Hot Pato. Gostei bastante do Hot Pato.
O Atipato devorou o Grêmio em casa, na casa do Grêmio, no caso. O Grêmio segue com 0 pontos na competição. Os gols foram de Loyola, aproveitando a sobra no bate-rebate, emendando de primeira de dentro da área. O segundo gol do Hot Pato, já vou falar já, que foi novo bate-rebate da zaga do Grêmio. Dessa vez tentando afastar um latereio. O Gonzalo Montes emendou de direita de fora da área, uma bomba, um golaço, 2-0 do Hot Pato. O Grêmio começando mal demais a Libertadores. Mas vale dizer que o Grêmio teve um gol anulado no fim do primeiro tempo, porque o atacante gremista foi com tudo pro ataque, não conseguiu fazer o gol e ficou lá deitado em cima da linha.
Porra, não é possível.
Sabe, ficou lá deitado. Aí saiu o chute de letra, a bola entrou, só que tocou no cadáver vivo que tava lá deitado na linha. E aí anularam o gol do Grêmio, bem anulado, inclusive. O jogador tava impedido, tava atrás do goleiro.
Cadáver vivo.
É isso. Hashtag cadáver vivo, hein? Vou trocar de hashtag. Gosto mais dessa.
Essa é muito boa mesmo. Caralho. Mas assim, eu achei impressionante porque deu certo a estratégia. O Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho.
É, ah, os guri.
Você sabe que assim, além do Rocha Pato podia ter feito mais, né, porque teve chance na cara do gol e tal, teve lance com o Eli tirando quase em cima da linha e tudo mais, teve gol bem anulado no final também, cara, o Grêmio poupou os jogadores no jogo da estreia e ontem também por conta do cansaço da conquista do Campeonato Gaúcho, ou seja,
é isso, gente.
O Renato até botou titulares no intervalo e tal, não conseguiu mudar o jogo, tomou o segundo gol depois do intervalo, inclusive, e o Grêmio entrou em campo com o time misto, cara, porra, não dá, gente, pra entender.
De verdade, se você tá precisando descansar depois do Campeonato Estadual, aposenta.
Pô, na moral.
Não começou o ano ainda, irmão. Você já tá cansado? Peraí, pô.
E aí, teve ouvinte, inclusive, que falou que no programa passado o Abel também poupou, né, na Libertadores e falou que... O cara ouviu errado. Não sei se ele deu a entender isso ou se... Mas eu entendi que ele tava lá no Instagram criticando, falando o Renato poupa é burro, o Abel poupa é gênio. Não, os dois foram burros, tá? Deixa claro aqui. O Abel poupou também, usou a mesma estratégia do Renato semana passada. Foi burro. Ganhou o Paulista também, mas foda-se o Estadual. Começa mal na Libertadores e o Grêmio aí de novo, poupando de novo. Eu não sei se o Palmeiras vai poupar de novo na noite de hoje, quarta-feira, que a gente tá gravando. Mas se poupar é burrice. Burrice, gente. É o torneio mais importante que você disputa, mano. Para. Muito frustrante pra torcida ter que ver time B no, na Libertadores. Na moral.
Não, não faz sentido. Não faz sentido, de verdade, cara. Poupar, dá descanso pro... faz sentido nenhum.
Nenhum.
O cara trabalha só com isso, porra. Não é como se ele fosse jogar bola e trabalhar CLT o resto da semana.
E tamo em abril, né, porra?
Não, e o Hendrick tem 15 anos, o Hendrick. Ele tá poupando um moleque de 15 e não correu ainda. Ele não tem idade pra tá cansado.
Não, e o Renato tentando se justificar, falou, seu treinador, jogou 3 dias atrás, corrido, pegado, tivemos que virar o jogo, jogadores cansados, estressados. Quer que põe uns 11 em campo de novo pra perder algum jogador por lesão? Porque eu tenho um grupo. Porque tem que dar resposta. Não posso jogar a cada 3 dias com o mesmo time. Renato, é Libertadores. Jogasse com um mistão no gauchão, porra. Isso que eu tô falando. Vai lá pra final do gaúcho. Ah, mas é final. Foda-se que é final. Tinha ganhado 6 seguidos já. Porra, mano. Eu não entendo, sinceramente, acho que é uma estratégia burra. Acho que talvez seja um negócio que é pequeno o Grêmio nesse momento, que fala, pô, parece que pro Grêmio vale mais a pena ganhar do Juventude a final do Gaúcho do que já sabe que vai cair fora da Libertadores, então, tanto faz. Não sei o que pensar sobre a estratégia do Renato. Porra, mano, acho burrice mesmo, acho burrice pra caralho. Tem que jogar, a cada 3 dias sim, e tem que jogar, mano. Tamo em abril, Campeonato Brasileiro nem começou ainda, tem que jogar. Revoltado, hein? Nem sou gremista. Imagina se fosse.
Oh, ainda bem que você não é gremista, né?
Deus me livre. Bem-vindos ao Bloco da Viagem no Tempo. Vamos falar aqui dos times que jogaram na quarta-feira, 10 de abril, na Libertadores. Rapidinho, hein? Os times brasileiros venceram e convenceram nessa quarta noite. Pelo Grupo B, o São Paulo bateu o Cobressal por 2-0. Placar aberto pelo André Silva, completando jogada cruzada dentro da área, que escapou algumas vezes até acabar no fundo do gol. O gol que define o placar foi de Jonathan Caleri, recebendo cruzamento livre na cara do gol. Cabeceou no meio do gol, o goleiro rebateu e o camisa 9 empurrou pro gol vazio. O Trica se recupera, conquista seus primeiros 3 pontos nessa edição da Libertadores e fica bem no Grupo B. Pelo Grupo E, o Flamengo bateu o Palestino por 2-0 em casa e começou com um golaço do Pedro, assim, simplesmente chapelando o goleiro, completando de cabeça, golaço absurdo. No finzinho do jogo, o Léo Ortiz completou o cruzamento no escanteio, desviando no primeiro pau para fazer o 2-0. O Flamengo fez obrigação e conquistou sua primeira vitória nessa Libertadores. Pelo Grupo G, o Galol 100% recebeu o Rosário Central e bateu por 2-1. Com linda bola enfiada do Hulk no gol do Gustavo Scarpa, que abriu o placar, além de grande oportunismo de Paulinho no gol que definiu a partida, vale dizer que o Malcorra, camisa 10 do Rosário, chegou a empatar o jogo quando estava 1-0 com um golaço, mas não deu outra. É o Galol 100% na Libertadores. Voltamos agora da viagem no tempo, falamos dos jogos de quarta-feira, 10 de abril. Vamos também falar agora que não comentaremos os jogos de quinta, 11 de abril, porque acontece depois da gravação. Teremos hoje LDU e Botafogo no grupo D, Palmeiras e Liverpool do Uruguai no grupo F. Falei agora há pouco que o Palmeiras, não sei como ele vai jogar hoje, mas o Palmeiras joga hoje, na verdade, quinta-feira, e não hoje, quarta-feira, que a gente tá gravando. Hoje, dia de publicação, não de gravação.
Tô bem confuso.
Me confundi mais do que me facilitei, exato. Queria dizer que hoje não tem momento Vitor Correio, porque nós estamos migrando o e-mail também, depois que a gente migrou o site, eu esqueci. Decide migrar o e-mail e ficou, tá com problema pra receber. Vamos corrigir. Semana que vem vai dar tudo certo. podcast@peladranet.com.br ainda é nosso e-mail. Vai dar tudo certo, confie em mim. Comem trouxas pelo Instagram agora. Vamos ver se batemos 100 comentários no post do programa anterior, no caso, o Peladranet 662. Batemos? Alguém já tem informação?
Batemos 103 comem trouxas.
103 comem trouxas no programa 100 anos da resposta histórica. Gostei muito do programa passado, inclusive, tá? Já que não leremos cartinhas, vamos ler 3 comentários a cada um, beleza? Aí a gente compensa.
Olha aí, leitura pra caralho.
Vamos lá, aproveitando com o nosso leitor mais ávido aqui, Vitinho da Comédia.
Comentrouxa do Cadu Matutino, que falou Botafogo gosta de passar vergonha.
Cadu Matutino, que eu encontrei no Seven Kings semana passada,
junto com a amiga
Ju Bachmann e o Rafa Guri em London também. Fui lá pra São Paulo pra encontrar
ele. O Cadu Matutino me deu uma caixa de bis em São Paulo.
Exatamente, ele contou pra mim lá no que encontrou vocês, que vocês estavam no bar do lado da casa dele.
Grande momento.
Grande ouvinte, gente boa. Um abraço, Cadu.
E depois o Jonathan me contou que ele pagou ele pra ele lá. Mentira.
Mais um comentrouxa, Madana Saxa.
Olha aí, nesse clima ainda, o Paulo Vico comentou aqui. Madana dança tatata flamal.
Isso é muito...
Que delícia, cara.
É uma referência de 100 episódios atrás, sei lá, mano.
E tem que falar desse jeito. Bem assim mesmo, a galera.
O Kim Pedro Gonçalves mandou, minha cantora favorita, sei que é cantor, é a Dama Lavata, que me gerou o apelido pelo Vidani de Damanha. É verdade, eu chamava ele de Damanha anos atrás. Um beijo, Kim. Tá com a gente há muito tempo também. Pô,
que feliz. Como é que eu do Bruno Marques Monteiro, que falou o ídolo do Vidani, o Jean-Paul Janas.
Gostei! Jean-Paul Janas.
É isso. São dois As.
Gostei muito. Vai lá, Maidana, mas eu comi trouxa.
Olha, no mesmo clima aí, o Thomas Maciel mandou: como esquecer um dos grandes cantores? Jazarraca e Malanara!
Adorei!
Ah, mano, de verdade.
Porra, muito foda. O Felipe Artemio mandou: Carpini sendo demitido do São Paulo, vem Mano Menezes pro meu tricolor.
Nossa.
Eu tava vendo o post do PVC, né, no UOL, falando que o Carpini pode ser demitido mesmo se o São Paulo ganhar, que é uma sensibilidade, que o São Paulo ganhar de 2-0 do Cobressal, por exemplo, jogando mal, o Carpini não fica, porque tá tendo um debate grande entre do São Paulo, grave, sobre o trabalho do Carpini, que cá entre nós, não começou bem o Carpini. Eu acho zoado demais, treinador que subiu com Juventude e tal, promissor, ser demitido com 3 meses de trabalho. Dito isso, não é meu time, quero que ele fique, né? Vai que ele fica mal. Agora, entendo quem quer já o Carpini demitido, quem tá com pressa, porque o trabalho dele tá difícil mesmo, tá complicado, cara. Mais um comentário, chave, Vatanha da Camada.
Da Camarga?
Camada.
Entendi. O comentário do...
Tchau da Vatanha.
Pablo Ferreira, que falou aqui: tirando as desgraças do futebol, o Vasco é o maior time de futebol do Brasil. É Vasco da Gama, hashtag filó com macaco.
Cara, é muito foda a hashtag.
A hashtag estragou, o cara fez um comentário bonitinho, né?
Mas queria dizer que o estraga o Vasco é realmente quando tem jogo, tá? Tirando quando tem jogo é um orgulho absurdo.
É foda, é verdade.
Foda.
Devia virar só uma carta histórica, de repente se virar só uma carta.
Vira um museu, show.
É, olha que beleza, com camiseta, com coisa, Romário lá.
O Rafael Ribeiro Rodrigues, que é o R3, falou: ninguém falar K no Tessuas Tirinhas Show é um absurdo.
Caralho!
Cara, eu tipo, 2 dias depois do Tessuas Tirinhas, eu passei por um K e falei: puta que pariu, do nada, sozinho na rua. Ah!
Caralho, mano. Fernando Matos mandou: arrepiei todo com a música Camisas Negras. Pô, essa música é foda, eu botei na edição do Pelada passado, não tinha como não botar, que é a música que a torcida do Vasco canta sobre, né, a resposta histórica sobre os Camisas Negras, né, enfim. É absurdo. Cara, o marketing do Vasco é sinistro, não tem jeito, né. A história do Vasco é muito bonita. Não à toa, no próprio Sport TV, no Premier, falam que é a história mais bonita do futebol mundial, e eu concordo, eu acho que a história é mais bonita mesmo, acho que o Vasco fez por merecer esse título aí. Agora, também tem uma das histórias mais feias também, quando a gente pensa, nos últimos anos a gente deixa isso quieto, ignora, deixa isso pra lá. Obrigado a todo mundo que comentou no post do instagram.com/peladranet. Pra você que quiser deixar seu comentrouxa pra gente ler no programa que vem aqui alguns, se passar de 100 comentários a gente lê lá no Instagram. Só segue a gente, comenta, show de bola, alegria e tranquilidade. Hashtag cadáver vivo e la pregunta da semana: quais outros erros infantis do futebol você pode perdoar porque só tem neném jogando? Neném!
Olha aí.
Erros infantis do futebol, quero saber uma lista aí.
É o único que dá pra perdoar o erro, né, do neném.
O nenenzinho. O neném. Todo erro do neném é infantil, ele não devia nunca ser expulso.
Ele nunca deveria ter tomado um cartão, é verdade, na carreira dele inteira.
É verdade. É isso então, gente. Um beijo, queijo, fique com Deus e até semana que vem pra mais um Peladranet. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria. Ó, lembrando, hein? Fim do mês tô em Fortaleza, hein? Vou ver se arma um boteco lá pra nós beber junto, ouvintes de Fortaleza.
Olha aí.
Atenção. Vou tentar fazer um encontro. Brunex, me ajuda, hein? Vou estar em Meirelles. Me ajuda a achar um boteco maneiro. É isso. Beijo, Brunex. Beijo, todo mundo. Alegria. É isso, Testostirinhas, que bloco é esse, meu querido amigo Testostas?
E é isso aí, Vitor. Agora é hora da gente dar as recompensas pra galera que colaborou no mês de março de 2024 no financiamento coletivo, Vitor.
É o mês de estreia do Apoia-se aqui no Peladinha. Agora reforçando que a gente tem o Apoia-se e o Patreon pra galera colaborar. Então obrigado ainda, despedindo da galera do Padrim também nesse mês. Migrem pro Apoia-se e pro Patreon, hein? Fica o recado aqui.
Abração pra Adelita Vanessa, Adriano Nazário Souza, Anderson Carteiro Gato, André Schlemper, Turmuracaua, Brian Kassenru, Bruno Burkhardt, Bruno Kelton, Caio Mendonça, Charles Miller, Danilo Rodrigues de Pádua, Diego de Lima dos Santos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico, Evandro Souza Bispo, Evilásio Júnior, Fernando Costa Neves, Felipe Frouffis, Frederico Jafelite, Guilherme Xavier Ferreira, Gustavo Alves Mota, Ítalo Leandro, Freire de Albuquerque, Jonathan Felipe Romão, João Vitor Santos Barosa, José Vieira de Menezes Neto, Josué Solano de Barros, Júlio Barros, Cauê Perrer, Leonardo dos Anjos, Leonardo Lacmanetti, Letícia Robertoni, Luan Germano, Lucas Eduardo Marciano, Lucas Freitas, Lucas Romualdo, Luiz Fernando Rodrigues Libarino, Mariana Feitosa, Natália Cucharlon, Nicolas Valcarcel, Pedro Laura, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Perrucci Macarelli, Reginaldo Antônio Pinto, Robson Duarte, Rodrigo Pimentel, Thiago de Cesare, Tio Patux, Vander Alvas, Vitor Maeda, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Lauerman, Moreira, Vitor de Almeida Flauzino, Vitor Mota Viguerelli, Thiago Lins, Leandro Borges, Hudson Jorge, Bruno Monteiro, Marcelo Cabral, Maurílio Rezende, Pedro Bonifácio, Felipe Pastor, Leonardo Pimentel, Bruno Macedo, Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias, André Luiz Rufino, Caio Mandolese, Fernando de Araújo, Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Flávio Vieira Sonalho, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Matheus Vilche, Berlandi, Murilo Segato, Rafael C. dos Santos, Rafael Piccoli, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Vinícius Lima Silva, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela, Rafael Bernabé, Vitor Rodrigues, Daniel Moreira, Lucas Penetra, Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves, Felipe Artemio Schouten, Lucas o Fofo, Tatiane Oliveira Ferreira, Vinícius Cunha da Silveira, Bruno Vieira Silva e Ítalo Rossi Lucas.
Valeu pra toda a turma que colaborou com R$10 no mês passado, março de 2024. Muito obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranet. Muito obrigado por colaborarem pra gente cada vez mais produzir conteúdo por aqui. Estamos juntos demais. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado de coração. Migrem, hein, galera do Padrim, pro Apoia-se ou pro Patreon, pra poderem continuar colaborando com a gente. Um beijo, um queijo. Tamo junto. Obrigado, alegria.
Beleza?
Beleza pura.
Beleza, campeão.
Balaza.
Balaza, para!
Para. Mano, isso vai ter que ter um limite, porque vai virar uma língua. A gente vai começar a se comunicar assim.
Já estamos fazendo, cara, na rua a gente tem que falar assim. Madara, balaza. Balaza, avança, balaza. Assaba, taba. Taba. Essa, pá, taba.
É a língua do ar, né?
Caraca, eu nem entendi nada do que eu falei. Provavelmente na edição eu não vou entender mais nada, mas fica aí pro ouvinte tentar traduzir.
O primeiro chegou hoje é o Vidani.
Valeu.
Valau.
Não, vá lá.
Ah, tá bom. O segundo é o Vitinho.
É, eu tô perdido nisso. Não tô conseguindo mais raciocinar. Só penso
O terceiro é o Maidana.
Abragada.
Eu quero o nome de um personagem.
Não teve nem roleta.
Ai, peraí, vou dar roleta, pô.
O nome de um personagem de. Fala aí o que você quiser.
Finalmente acertou a roleta.
A roleta foi só com a letra A, hein?
É. Personagem só com a letra U.
Eu quero um personagem de qualquer jogo que só tenha a vogal A no nome.
Olha aí.
De qualquer jogo. Vai, Vitani.
Caralho, o que, que eu fui me meter? Ai, caralho.
Olha aí.
Não é possível.
Não consigo lembrar de ver o jogo, cara. Caralho, mano. Rapaz.
Não, rapaz não vale. Rapaz é muito genérico.
Ah, não sei essa bosta também.
Caralho.
Como, pô? Errou, vai, Vitinho.
Blanca.
Caralho.
Olha aí, irmão. Pera aí, pô. Brasil.
Vai, Maidana.
Baraca.
Caralho, olha aí. Eu ter ficado em primeiro me prejudicou dessa vez. Fiquei muito travado, não tive inspiração nenhuma.
Boa, rodada, não vai, roda a roleta aí, Vidani.
Olha só, personagens de qualquer jogo que só tenha vogal I.
Ah, irmão, peraí, porra, o que você tá fazendo?
Vai, Vitinho.
Peraí, a vogal I. Tem o Critis do God of War. Não vai valer o Critis, não.
Errou! Vai, Maidana.
Caralho, me fudeu. Até porque o Critis é do Gid of Weir. If Weir.
Tem o Gil de Street Fighter versus...
O Gil, isso aí é verdade. Street Fighter 3, verdade.
Isso. Porra, eu achei que você tava falando do Gil mesmo que vai no... Epa!
Pô, ninguém falou Link, cara. Eu achei que ia ser o mais
Nossa,
fácil.
Nossa, caralho, não lembrei, velho. Eu só fui pra jogo de luta, porque a gente falou Blanca, Baraka.
Eu só pensei no Link.
Que outro que tem?
Tem o Sabizara!
O Sibiziri!
É verdade! Sibiziri!
O Skispio!
Skispio! Skispio! O Nibisibit! Caralho, será que a galera ainda tá rindo dessas merda? Porque ainda tô, pô, não é possível.
Cara, tomar no cu de verdade.
Caralho. Então é isso aí, parabéns, Maidana.
Ibirigiri.
Toma no cu.
E é isso aí, então, gente. Um beijo e queijo pra todo mundo. E... aí
que isso?
Cara, de verdade. Você vai ter que perder a graça, senão não vai dar.
Vai ter. Tá, mano. Em algum momento vai perder, com certeza.
Porra, o Imi pegou de prevenir.
Inovação assim que funciona, cara. O pessoal seria foi Steve Jobs agora. Ai. Steve Jobs, no caminho.